Today marked the third straight day where the New York Times had a banner headline.
Jacques Chirac est élu président de la République.
Começa agora o In The News, o seu giro de notícias internacionais.
Olá, André. Olá, ouvintes. Tudo bem?
Tudo bem, Jefferson.
Estamos, então, começando mais um programa In The News, nosso giro pelo noticiário internacional, comentando aqui as notícias, as manchetes principais da CNN, da BBC, da Deutsche Welle, do New York Times, que agitaram a semana aí na imprensa internacional. Lembrando a todos que esse programa é uma coprodução entre os cursos de jornalismo e relações internacionais do grupo Ninter. E aí, André, como é que está o mundo essa semana?
Vamos acompanhar, não é, Jefferson? Para aqueles também que estão nos ouvindo pela primeira vez, então, como o Jefferson adiantou, esse é um programa que o professor Jefferson Ferro, que é professor do curso de jornalismo, e eu que sou professor do curso de relações internacionais, a gente procura fazer, então, um bate-bola sobre os assuntos da semana, os assuntos que mais ocuparam as headlines dos jornais internacionais.
Muito bem, e vamos começar com uma imagem aqui que eu selecionei, André, que esteve presente nos principais portais de notícia nesses dois últimos dias, que foi da posse, né, da nova juíza da Suprema Corte norte-americana. Então, apesar de ser um procedimento comum aí na história política e jurídica dos Estados Unidos, essa nomeação da juíza acabou se tornando também um ato político em meio à campanha, né, André? Deixa eu começar abrindo aqui a manchete da Deutsche Welle. Deutsche Welle que colocou na sua primeira página essa manchete, que diz o seguinte, em inglês, U.S. Senate confirms Amy Coney Barrett to Supreme Court. Então, o Senado dos Estados Unidos confirma a Amy Coney Barrett para a Suprema Corte. Então, passou pela sabatina, né, no Senado. Republicans have put conservative Amy Coney Barrett on the High Court just days before a presidential election. Democrats, meanwhile, have been reduced to the role of helpless onlookers. Então, a matéria diz que os republicanos, que tinham maioria no Senado, conseguiram, então, aprovar a nomeação da Amy Coney Barrett para a Suprema Corte apenas alguns dias antes da eleição presidencial. E os democratas ficaram só ali, né, de espectadores impotentes, não puderam fazer nada, ainda que houvesse haja grande reação negativa por certos setores da sociedade norte-americana com a nomeação da Amy Coney Barrett. Outra matéria que também trata do mesmo tema, que esteve aqui na primeira página da BBC, que diz o seguinte, The Countdown, Amy Coney Barrett is judged and Joe Biden goes to Georgia. Estão misturando aqui as duas coisas, não é? Na BBC, uma manchete que diz, né, a contagem regressiva dessas semanas, dessa semana final da campanha, dizendo que a Amy Coney Barrett virou juíza, então, e o Joe Biden vai para a Geórgia buscar votos, certo? E interessante como essa matéria também destaca alguns aspectos dessa discussão em torno da nomeação da Amy, que se tornaram questões políticas, questões que estão muito presentes no debate político norte-americano. Vou ler um trechinho aqui do início da matéria, matéria da BBC, essa matéria não está assinada, então não tem aqui o nome do jornalista ou da jornalista que escreveu, e diz o seguinte, Many views of Amy Coney Barrett were on show last night. At a ceremony at the White House, Donald Trump celebrated her as a justice and a mother. The Barrett family has captured America's heart, he said, and went on to describe her as the very first mother of school-aged children to become a Supreme Court justice. Então, uma tradução livre aqui, a matéria menciona que a imagem dela foi a imagem mais divulgada na mídia aí na noite passada, que foi a noite da sabatina no Senado, né? E que durante a cerimônia de posse, Donald Trump utilizou, claro, isso como um fato político. E ele disse, né, que a família Barrett é uma família que representa, né, a família norte-americana e que ele estava muito orgulhoso de empossar, então, a Amy Coney Barrett como a primeira juíza da Suprema Corte, que tem crianças em idade escolar, ou seja, ela é uma mãe e juíza. Então, apelando muito para essa questão da família, do apelo que a família representa. Como é que você vê, então, essa notícia, André, como um fato de campanha?
Vamos lá, então, Jefferson. Essa notícia é uma notícia, na verdade, que não é nova, isso já está na mídia há um tempo, mas como a gente está chegando mais perto da eleição presidencial, isso vai ganhando cada vez mais destaque, até porque a gente está, basicamente, 7 dias da eleição presidencial nos Estados Unidos. O que acontece é que essa indicação específica da Amy Coney Barrett, ela está trazendo uma repercussão eleitoral muito grande, mas do ponto de vista jurídico, eu acredito que isso deve ser pensado com um pouco mais de ponderação. Os partidos estão colocando muita ênfase nisso, e eu acho que certamente existe aspectos culturais importantes que vão se perpetuar durante muitos anos ainda dentro da legislação norte-americana, como é o caso do aborto, por exemplo, que ela é veementemente contra. Ela é uma juíza conservadora, então ela vai manter essas características, obviamente, isso não vai ser contra. Mas aspectos relacionados ao funcionamento da democracia norte-americana, eu não enxergo o Partido Republicano se colocando acima do rule of law, né, das regras de direito, as regras procedimentais. Certamente, ênfases específicas sobre valores, como é o caso desse relacionado ao aborto, como relacionado à pena de morte, enfim, outros tipos de demandas, isso certamente vai ter um impacto um pouco mais estrutural. Mas para o funcionamento da democracia norte-americana, eu não consigo fazer essa imputação tão direta. Claro que o próprio mecanismo, só para finalizar, Jefferson, claro que o mecanismo de indicação que coincidiu com esse momento de um republicano estar na presidência e também do Senado ser controlado pelos republicanos, permitiu essa distorção. Acho que isso é uma falha também do sistema norte-americano, sim, do ponto de vista da indicação.
Houve uma crítica pesada, se me permite, do Partido Democrata, justamente por essa questão de ter essa indicação agora, né, de ter essa nova juíza assumindo dias antes da eleição, então dias antes de um possível final mandato, ou melhor, do final desse mandato, né, do Trump, que ainda pode ser reeleito. Mas enfim, houve uma crítica política aí nesse sentido, né? Por que nomear então uma juíza para a Suprema Corte, que é uma coisa tão importante e tão perene, né, vai ficar décadas lá na Suprema Corte, se as vésperas da eleição, né? Então teve uma crítica muito forte aí dos democratas e de certos setores da sociedade também. Mas até sobre o que você estava comentando, eu vou puxar um gancho aqui para você falar um pouquinho mais. Tem uma outra matéria da BBC, publicada aqui juntamente, né, com essa discussão, que diz o seguinte: US Election 2020, LGBT Voters on Amy Coney Barrett Confirmation. Então aqui eles publicam opiniões de pessoas que se identificam com a comunidade LGBT a respeito da nomeação da Amy Coney Barrett para a Suprema Corte, dentro do escopo da eleição, de que maneira que isso é um ato eleitoral. Então a gente percebe que existe, assim, por parte da mídia e por parte, claro, da disputa política, uma leitura desse fato, né, como um ato de campanha. Então é uma questão, existe uma certa preocupação na comunidade LGBT com relação a um retrocesso em relação a questões de legislação, como casamento gay e coisas do gênero, porque Amy Coney Barrett teria se manifestado contra, não é? Então, esse aspecto, né, dessa nomeação se tornar um fato político, ele está bem presente, está bem explorado na mídia.
Jefferson, exatamente. A polarização que está se dando é em torno de posições, né, ou posicionamentos dessa juíza com relação a temas que são temas que dividem a sociedade norte-americana. Mas a questão de fundo, e que deve ser analisada, do meu ponto de vista, ela é um pouco mais estrutural. Como é que o sistema político norte-americano, político-jurídico norte-americano, permite que você tenha um judiciário, uma alta cúpula do judiciário, que passa a ser composto por 6 indicados por republicanos e 3 indicados por democratas. Então, é essa composição que vai ficar estabelecida à corte que mostra uma distorção do desenho jurídico.
Um desequilíbrio, né? Jurídica,
com o que a sociedade representa. Então, é quase como se a gente tivesse uma corte que não representa a distribuição mais ou menos equilibrada de forças e de valores que estão presentes dentro da população norte-americana. Eu acho que esse tipo de distorção ela não é saudável para o funcionamento da democracia. Há um distanciamento entre a realidade da sociedade e a distribuição de forças dessa cúpula. Acho que é aí que está o grande problema, né?
Eu vou fazer uma pergunta para você, André. A gente vê essa discussão sobre a Corte Suprema dos Estados Unidos de uma maneira até um pouco semelhante com o que acontece no Brasil. A gente discute muito, não é, as decisões do STF e elas acabam tendo uma influência política muito forte. Você vê isso acontecer também em outros países?
Olha, Jefferson, a pergunta é bastante complexa. O que a gente tem visto no Brasil, existe essa expressão que ela tem se tornado, já é um tanto quanto popular, entre, enfim, os especialistas que estudam essas relações entre o campo jurídico e o campo político, que é a judicialização da política, né? Ou o oposto também, né? A politização do judiciário. Então, isso não é só um fenômeno que ele é brasileiro, ele também é brasileiro, obviamente brasileiro, mas esse é um fenômeno que a gente encontra em vários países do mundo. Há uma interferência cada vez maior do judiciário com relação a temas de natureza política. O que acontece no caso brasileiro é que, como a gente teve esse processo da Lava Jato, que ocupou boa parte do debate, da agenda política nacional, esses grandes escândalos de corrupção, a gente passou a ter isso com mais força dentro da sociedade brasileira.
Se tornou determinante, né?
Exatamente. Houve uma influência muito grande do que estava acontecendo e das investigações que estavam acontecendo dentro da Lava Jato e como que isso impactou o processo eleitoral como um todo. E isso fez com que esse fenômeno ficasse mais visível no caso brasileiro. Mas ele não se restringe ao caso brasileiro, não. A gente tem uma judicialização da política em mais de uma experiência democrática no mundo.
Muito bem, continuando aqui com o tema mais quente, né, já que a gente está aí há uma semana do final do processo eleitoral, do final dessa etapa do processo eleitoral norte-americano, uma matéria do Eric Bradner para a CNN, que chama, né, para esse momento de hoje aqui, Biden makes play for red states in final days of campaign as Trump narrows his focus. Então, Biden avança sobre os estados vermelhos, os estados tradicionalmente republicanos, nos dias finais da campanha, enquanto que o Trump limita o seu foco, ou seja, o Trump parece estar numa posição defensiva agora, tentando defender aqueles estados em que ele tradicionalmente ganha, e o Biden está indo justamente lá, que é para tentar configurar uma vitória, ganhando, né, na casa do Trump, por assim dizer, naqueles estados mais tradicionalmente republicanos. Dê um trechinho da matéria aqui, diz o seguinte: Democratic presidential nominee Joe Biden's campaign is making a late push into deeper red states in the final week before the 2020 election, chasing a number of possible paths to 270 electoral votes, while President Donald Trump focuses on defending a narrower set of states that he won 4 years ago, but where polls show he now trails. Então, resumidamente aqui, a campanha do Joe Biden está fazendo um esforço concentrado naqueles estados mais tradicionalmente republicanos, nessa semana final da campanha, buscando ganhar, confirmar, né, os 270 votos do colégio eleitoral que eles precisam para eleger o Biden, e atuando justamente naqueles estados em que o Trump sempre foi mais forte, que agora ele tenta se defender, inclusive em alguns dos quais ele está atrás do Biden, de acordo com as pesquisas. Como é que você vê essa postura, esse momento final da campanha, André?
Olha, Jefferson, eu particularmente acho essa estratégia do Biden um pouco arrojada demais. Eu não acho que ele precise ir nesses estados que são tradicionalmente republicanos para ganhar a eleição. Se ele conseguir ganhar nos swing states e manter a liderança que ele está já nos partidos, já nos estados que são, nos colégios eleitorais que são democratas, em geral situados nas regiões litorâneas, e consolidar a sua posição nos swing states, eu acho que isso já é o suficiente para ganhar a eleição. Fazer isso é deixar essa reta final para uma... Enfim, é uma jogada arriscada. Eu acho que é colocar as peças do tabuleiro muito para frente. Eu não faria essa jogada, não.
É gastar pólvora onde não tem como ganhar.
Eu não faria essa jogada, não, mas tudo bem. Se eles estão confiantes assim, eu acho que realmente é uma eleição que os democratas estão muito confiantes da vitória, e as pesquisas indicam isso, as tendências nos estados, esses estados swing states também indicam isso, a conjuntura econômica indica isso, a adesão dos negros com relação à campanha do Biden indica isso também, o voto das mulheres e o voto dos latinos, realmente o Trump ganhar é realmente um fenômeno de novo.
Mas mesmo assim, a gente tem assim, todos esses elementos, esses dados, né, indicando o Biden liderando a campanha, mas é interessante ver como a imprensa ela está mais cautelosa, né? Porque na última eleição também, a vitória do Trump foi muito surpreendente, porque havia uma série de indicadores sugerindo, né, uma vitória da Hillary, sem contar numa aversão que existia à figura do Trump por parte de grande parte da imprensa. E nesse ano, então, novamente a gente tem uma situação em que o candidato democrata aparece à frente, mas a imprensa está cautelosa, né? Não está, de forma alguma, cravando, né, uma vitória do Biden. O pessoal está com o pé atrás, né?
Eu queria fazer um comentário sobre isso, eu queria que você me ajudasse nesse comentário, e ele vai na seguinte direção. Na eleição passada, foram 4 anos atrás, a gente tinha ainda as mídias sociais, que obviamente já eram muito importantes, mas elas não eram tão evidenciadas como são agora, né? Especialmente relacionadas aos processos eleitorais. Então, acho que também teve um amadurecimento das campanhas eleitorais, dos estrategistas de campanha eleitoral, de entender que a fórmula tradicional de campanha não poderia mais ser implementada da mesma maneira. E você teve, por exemplo, o caso da Cambridge Analytica, que foi um caso super importante, especialmente para o caso do Brexit, né, na Inglaterra, mas também havia indicações ali dessa empresa atuar também dentro, na campanha do Donald Trump. Então, eu acho que existiam outras variáveis que estavam presentes naquele contexto de 4 anos atrás. Eu acho que isso tem muito a ver com a comunicação, e é isso que eu queria um pouco ouvir da sua parte, né? Esse aspecto da comunicação.
Sem dúvida nenhuma. A campanha de 2016 e depois 2018 também, se a gente pensar no Brasil, foi muito marcada por esse uso, pelos efeitos inesperados da mídia social na campanha. E foi isso que pegou muita gente no contrapé, não é? Os analistas não souberam prever e também não entenderam o que estava acontecendo, como é que o eleitorado estava se movimentando, né, por meio desses sistemas de redes sociais. Então, isso foi realmente um fator disruptivo, né, da última campanha no campo da comunicação. E eu acho que as pessoas estão muito cautelosas hoje para avaliar isso, porque nós temos novas regras, não é? Você falou sobre o caso da Cambridge Analytica, o Facebook, você lembra que o Mark Zuckerberg foi algumas vezes, né, chamado para depor. Então, existe aí uma vigilância com relação às mídias sociais e ao trabalho dessas empresas de mídia social. O Twitter, por exemplo, baniu propaganda política. Então, o próprio Facebook também utilizou, tem novas regras, não é, de circulação de informação, de propaganda política. Mas essas coisas elas são difíceis de visualizar, porque é o mundo dos algoritmos, né? É o mundo das entrelinhas, aquilo que está por trás e que a gente não tem muita consciência de como é que está funcionando. Ainda é um grande mistério. A gente ainda não chegou num ponto em que o uso das mídias sociais em relação a questões políticas e que dizem respeito ao conjunto da sociedade, ele está mais claro, mais controlado, por assim dizer, e que existe aí uma relação de confiança entre sistemas políticos, sistemas democráticos e as mídias sociais. A gente ainda está numa situação de descobrir o que vai acontecer e como que vai acontecer. Então eu vejo essa cautela que existe hoje por parte da mídia também refletir isso. Não tenho visto muita discussão na mídia sobre o papel das mídias sociais esse ano na campanha. Parece que é uma coisa que está meio na sombra, assim, está meio, não diria esquecida, mas no segundo plano. E eu acho que a gente vai ver coisas interessantes no pós-eleição, né, reflexões e pesquisas que indicam sobre isso, como isso funcionou, né, depois da eleição. Mas, sem dúvida, é um tema muito importante, que diz respeito a nós também, né? A gente que já está em eleição esse ano e que daqui a 2 anos vai ter uma nova rodada de eleição presidencial. Mas tem um outro elemento que ninguém controla, não é? Que é justamente a questão da pandemia, né, André? A pandemia também é um outro fator disruptivo. Se na eleição passada a gente teve esse uso das redes sociais inédito, né, com efeitos inéditos, esse ano a gente tem a pandemia. E a pandemia também tem sido um efeito disruptivo na campanha, né?
É, não, sem dúvida nenhuma, Jefferson. Então, as próprias fórmulas de medição da intenção de voto nos Estados Unidos, elas precisam se atualizar, porque o que aconteceu na eleição que previa a vitória da Hillary Clinton foi, assim, um turning point até para a estratégia dos democratas, até para as próprias fórmulas, para as estratégias de marketing que eram pensadas, para a máquina e para o jornalismo profissional também, imagino, né, Jefferson?
Sim.
Então, o que aconteceu na campanha passada, na eleição da Hillary Clinton, ela precisa ficar como um case, né? Um case a ser estudado.
Sem
dúvida. Vamos ver o que vai acontecer agora nessa eleição, porque ela também é completamente sui generis, tem a pandemia, tem os votos por correspondência, vai ter depois ainda isso sendo recontado, porque já todos os próprios gabinetes e as equipes de campanha do Trump e também do Biden já estão se preparando para uma recontagem em massa, e depois isso pode ainda cair na Suprema Corte. Então, a eleição passada já foi um turning point, essa eleição ainda vai ser...
Vai ser outro, né? E ninguém está arriscando fazer previsão, não, com muita certeza, né? A gente vai ter que esperar para ver o que acontece. Muito bem, vamos dar uma olhadinha no outro lado do mundo, vamos dar um pulinho lá na Europa, e eu começo aqui com uma manchete da BBC que fala sobre a Turquia, e a manchete diz o seguinte: Turkey's Erdogan urges French goods boycott amid Islam row. Então, tem uma situação de tensão aí, conflito entre a França e a Turquia relacionada à questão do terrorismo islâmico, não é, André? E a manchete diz, em linhas gerais aqui, que o Erdogan, né, da Turquia, chama ou pede para a população um boicote a produtos franceses em relação a essa questão aí, essa tensão que existe por causa do terrorismo islâmico. Como é que você vê essa oposição França-Turquia relacionada à questão do islamismo? O Erdogan aqui, a matéria menciona que o Erdogan fez um chamado à ONU e aos organismos internacionais para proteger a população muçulmana na França, que estaria sendo vítima de perseguição. Isso tudo no rescaldo, né, daquele ato terrorista, da decapitação do professor. Como é que você vê isso, André?
Olha só, Jeff, esse caso ele é muito mais complexo do que parece, viu? Essas relações entre França e Turquia, elas são muito, muito, muito complexas, porque elas não envolvem só essa temática específica e o posicionamento que o Macron está adotando com relação à própria necessidade que ele tem eleitoral de dar uma resposta dura ao que aconteceu dentro do território francês, né? Aquilo foi completamente absurdo, né? E tradicionalmente na França essa fórmula de retroceder diante de um atentado desse, especialmente para um tema tão sensível que é a liberdade de expressão, a liberdade de manifestação política, e a história francesa vai toda nessa direção, isso não vai acontecer, né? Os franceses não é o perfil da população francesa. E, no entanto, por outro lado, a França tem uma das maiores populações de islâmicas fora, né, do território, os territórios que são, então, portanto, islâmicos. E há uma grande população nesse sentido. Então, o Macron, ele fica numa... Ele tem um lugar de fala muito delicado, porque, de um lado, ele é um candidato progressista e ele precisa, obviamente, incorporar esse discurso progressista. Mas, de outro lado, existe uma oposição e um conservadorismo crescente em relação a esse tipo de atitude e um nível de xenofobia e com relação aos próprios islâmicos crescendo muito dentro da França. Então, é uma posição eleitoral muito complicada que ele tem. A posição ética ela é até um pouco mais fácil, mas a posição eleitoral ela é mais difícil de ser conciliada. De outro lado, existe um pano de fundo que é também o conflito entre o Azerbaijão e a Armênia. E esse conflito entre Azerbaijão e Armênia, França e Turquia têm posições distintas sobre esse conflito. Então, é um conjunto de tabuleiros que se somam. Tem um autor, só para finalizar, Jefferson, essa análise, tem um autor chamado George Tsebelis, e ele tem um livro chamado Atores com Poder de Veto. E ele usa uma expressão que é uma expressão muito, uma representação que é muito elucidativa, que ele fala assim: a gente tem que analisar, para a gente entender como são compostas as forças num tabuleiro de xadrez, a gente precisa entender aquele tabuleiro, a disposição de forças naquele tabuleiro, e os tabuleiros ocultos, os jogos ocultos. Então, nem sempre a gente consegue entender o jogo de forças de um tabuleiro olhando só aquele tabuleiro específico. A gente precisa entender os jogos ocultos que estão acontecendo.
Que está por trás, né?
Exatamente. Esses jogos ocultos, Jefferson, são sempre um desafio para os analistas. Né?
Pois é. Então, estamos aí diante de uma tensão França-Turquia que, pelo jeito, tem gás para queimar, né? Passando rapidamente aqui, uma outra matéria aqui na Deutsche Welle que fala sobre a Bielorrússia, que também tem frequentado muito noticiário internacional, especialmente na Europa, não é? Belarus Strike Action Begins. Então, um movimento de greve na Bielorrússia começa. Belarusian factory workers, students and pensioners have taken to the streets in a nationwide strike. President Alexander Lukashenko remains defiant after 11 weeks of mass protests. Então, a matéria vai dizendo aqui como um movimento de greve nacional na Bielorrússia começou com trabalhadores de fábricas, estudantes, pensionistas, né, os aposentados, que foram às ruas em todo o país para pedir a deposição do presidente Alexander Lukashenko, que se reelegeu recentemente numa eleição com fortíssimos sinais de manipulação, não é? Mas, ao que tudo indica, ele parece, ele permanece desafiando o povo e não dá nenhum sinal de que vai dar o braço a torcer.
É isso mesmo, Jeff. É por aí a conversa. Na verdade, esse tema a gente já tem abordado mais de uma vez aqui no In The News, né, Jeff?
Sim.
E a situação ela só foi se agravando cada vez mais. Aí a população resolveu ir para a rua agora. Esse que foi o turning point, né, Jeff?
Agora a população parece que está, né, praticamente acampada, né, na rua, e aqui fica, a tensão cresce, né, sem uma perspectiva de saída aqui para essa situação na Bielorrússia, mas a gente vai continuar acompanhando. E na Itália, bom, a gente tenta fazer um programa sem Covid, mas é difícil. Uma manchete da CNN diz o seguinte: protesters clash with police in northern Italy as anger mounts over COVID-19 restrictions. Então, a Itália voltou a impor restrições por causa da pandemia de Covid e isso gerou protestos da população. A população foi às ruas, e aqui a matéria da Valentina Di Donato e da Angela Dewan para a CNN comentam que dois grupos de pessoas, um grupo de pessoas de pequenos proprietários de cafés, restaurantes e trabalhadores, pacificamente, mas também um outro grupo de jovens ligados a torcidas de futebol, mais violento, envolvendo depredação. Então houve aí uma pancadaria, um quebra-quebra nas ruas da Itália na última noite, com um protesto. A população também já não aguenta mais esse negócio de confinamento, né? E só para a gente finalizar aqui, três manchetes, na verdade, tem bastante coisa que ficou aqui para o final do programa. O Chile, claro, a votação referendo que foi feito no Chile, não é? Que foi notícia aqui na Deutsche Welle, diz o seguinte: Chile votes to replace Pinochet-era constitution. Early referendum results. Então, o Chile vota para substituir a constituição da era do Pinochet, de acordo com os resultados do referendo, que ainda não são completos, mas já está muito claro, né? Parece que houve aí uma vitória de lavada, mais de 70% da população votou em favor de uma reescrita, de uma redefinição da Constituição no Chile, que tem sido também um assunto bastante divulgado na mídia.
Ô, Jeff, vou fazer só um comentário super rápido sobre esse assunto. Talvez seja um dos assuntos mais comentados na América Latina, né?
Sem dúvida.
A questão da reforma da nova constituinte chilena. E para quem viveu os anos 90 e o começo dos anos 2000, e que viveu e viu no Chile esse modelo neoliberal de Estado, de economia, e está presenciando agora essa reforma na Constituição, que é uma reforma que a população clama por uma maior intervenção, maior engajamento do Estado para reformas estruturais, para reformas que demandam uma maior participação do Estado. O caso chileno, ele é um caso super interessante de ser analisado.
E ele tem sido sempre comparado com o Brasil, tem sido sempre um interesse para nós, por causa da relação do Paulo Guedes com essa corrente econômica, não é? Que é responsável por esse modelo de Estado que se estabeleceu no Chile nos anos 90, 80 e 90. E o Paulo Guedes, então, é o nosso representante, né, do Chicago Boy aqui, desse grupo de pessoas que estabeleceram um modelo de Estado no Chile que, ao que tudo indica, está sendo substituído por vontade da população. A população, ele não entregou, né, um estado de bem-estar social, pelo contrário, a população chilena tem sérios problemas, sérias críticas, apesar do país ter uma boa situação econômica. Então, aí uma revolta popular democrática, pacífica, propondo novos tempos no Chile. Sem dúvida nenhuma, isso acaba sendo muito importante para a nossa própria discussão de política econômica aqui no Brasil, né, André? Então, vamos acompanhar de perto. Diga lá.
Queria falar só um monte de... O farol chileno trocou de cor agora. O problema, a questão era essa. O Chile sempre foi um farol, né, para boa parte dos discursos e dos grupos que viam e, na América Latina. Olha só, peraí, o Chile tem uma coisa diferente. O Chile tem um modelo liberal.
O Chile era aquele que estava dando certo, né?
Aquele farol que tinha uma cor. Agora ele trocou de cor, então.
Trocou de cor. Essa acho que é uma boa definição. E só para a gente encerrar hoje aqui, André, já que estamos chegando ao final do nosso programa, uma notícia da CNN Business, da Cherise Pham, sobre a China: Jack Ma is making history again with the Ant IPO and getting even more wealthy while doing it. Uma matéria muito interessante da Cherise Pham, que fala sobre o lançamento, o IPO, não é? Que é uma expressão em inglês, se usa em inglês também no Brasil, que é o lançamento da abertura das ações da empresa, de uma outra empresa do Jack Ma, que é o dono da... Você já deu dinheiro pro Jack Ma, né, André?
Não sei, Jefferson.
Ah, como não? Nunca comprou no Alibaba? Não. Olha, André.
Mas, eu não conhecia ele, na verdade.
Mesmo que você não saiba, você já deve ter dado dinheiro pro Jack Ma. Sim. E o Jack Ma, ele é, então, o dono, o criador da Alibaba, e é um cara muito carismático, é um grande modelo, né, um role model, um modelo de empreendedor na China, porque é uma pessoa humilde, que veio de uma origem muito humilde, e que ascendeu, e que é muito carismático. Ele é um cara que se comunica bem, que se engaja em questões sociais. Então, é um cara muito carismático, que passou a ser, segundo a reportagem, o 11º homem mais rico do mundo, aos 56 anos de idade, um cara que veio do nada, do zero, né? não herdou nada, construiu tudo moedinha por moedinha. Então, sem dúvida, uma grande história de sucesso e um grande modelo de empreendedor na China. É uma matéria muito interessante da Cherise Pham. E só para encerrar, já estamos aqui no limite do nosso tempo, não podia deixar de falar do Borat, não é? Tem várias matérias, várias resenhas sobre o novo filme do Borat. E essa do New York Times diz o seguinte: Sacha Baron Cohen duped them, here's what they did next. Então, falando, né, como o Sacha Baron Cohen, esse humorista inglês, engana, né, faz pegadinhas, pranks com as pessoas. Essa palavra prank indica pegadinha, que é o tipo de filme com o qual ele trabalha, e que saiu um filme novo, não é, dele, na semana passada, se não me engano, sexta-feira, disponível pela Amazon Prime. Já estou fazendo propaganda aqui, que é uma continuação, então, do Borat, que foi lá de 2005, que é um filme bastante polêmico, em que ele, nesse momento, tira muito sarro da extrema-direita norte-americana, então ataca a extrema-direita norte-americana, até o Bolsonaro aparece no filme, né, tem, faz uma ponta involuntária, porque ele é colocado, né, dentro desse grupo de pessoas aí que o Trump representa na política. E é um filme que ataca muito essas pessoas e que teve como marca principal aqui uma cena com o Rudolph Giuliani, um ex-prefeito de Nova York, que é um grande aliado do Trump e que foi pego numa cena bastante constrangedora e que deu muito bafafá aí. Você ouviu falar alguma coisa sobre isso, André?
Olha, Jefferson, eu de cinema, Jefferson, eu entendo muito pouco. Você que é o nosso especialista aqui nesses assuntos, eu comento aí o que você quiser.
Então tá lá, para quem gosta, quem se arrisca com comédia ácida, politicamente incorreta, o que também gera muitos protestos, né, pelo outro lado. Então fica aqui como dica a sequência do Borat, que estreou sexta-feira na Amazon e que foi notícia em toda a imprensa internacional. Vamos chegando ao final, não é, André? Tá na hora de encerrar nosso programa. Então agradeço a todos os nossos ouvintes, participantes. Lembrando que esse programa é uma coprodução dos cursos de jornalismo e de relações internacionais da Uninter. Eu sou o professor Jefferson Ferro. Estamos todas as terças-feiras aqui, né, André Frota?
Eu acho que a gente podia até falar assim, né, Jefferson? O In The News é um programa de política e cultura, né?
Se Deus quiser, se Deus quiser. Quanto mais a cultura entra na política, melhor.
Isso aí.
Então, obrigado a todos e até o nosso próximo programa, semana que vem, terça-feira.